DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite a você que acompanha esta emissão em português da DW África. Eu sou Tainá Mansani e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta quinta-feira, 14 de março de 2019. Guiné-Bissau, analista político Rui Landim comenta os resultados provisórios das eleições.
Em democracia, nós é que ditamos as regras. A situação ainda é mais complexa para a soberania pública, porque nós estamos a menos de 80, 90 dias de eleições presidenciais. Ele não tem já mãos livres para atuar, porque está numa situação de candidato.
Em Moçambique, mulheres vítimas da guerra civil vivem dor silenciada. E uma análise do conturbado processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Esses são os temas que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco. Na Guiné-Bissau, o analista político Rui Landim explica que com a vitória do PAIGC, a indicação de Domingos Simões Pereira para ocupar o cargo de primeiro-ministro, o povo guineense mostrou ao presidente da República, José Mário Vaz, que em democracia o povo é quem manda. A DW África, um analista falou também sobre a influência de votos étnicos e religiosos nas eleições legislativas de 10 de março na Guiné-Bissau. Brema Darami.
O politólogo guineense Rui Landim considera que o voto sectário foi determinante para a nova configuração do Parlamento da Guiné-Bissau, que, com os resultados provisórios, passa a ter 6 partidos com assento no Parlamento, mais um do que na última legislatura.
Votos sectários. Isso é que explica essa recomposição, que não é estranha. As mensagens de divisão, as mensagens de suscitar medo a uma certa comunidade, não é desejável, mas não é grave. Mas aqui é da rejeição do outro, por simples fato de não pertencer à sua comunidade. E é um perigo para a democracia.
O novo Parlamento terá as estreias de Mademo G15, que relegou o PRS para a terceira força política mais votada, e de APU-PDGB, partido liderado por Nuno Gomes Nabian, candidato derrotado por José Mário Vaz nas presidenciais de 2014. A APU-PDGB é a quarta força que arrecadou mais votos, elegendo 5 deputados. Assim sendo, Rui Landim fala de uma das eleições mais concorridas de sempre na Guiné-Bissau.
Para ver que o PSGC tem a maioria larga, que não quer dizer uma maioria confortável para governar. A diferença entre o primeiro, que é o PSGC, com o segundo, a diferença é expressiva. São 20 deputados a mais. Mas devido a essa luta titânica, lutas pessoais, levaram que houvesse essa dispersão de votos para certos caciques.
Desde as primeiras eleições realizadas na Guiné-Bissau, esta foi a primeira vez que o PRS caiu para a terceira posição no Parlamento. Contas feitas, a coligação PAIGC-APU-PDGB, União para a Mudança PND, terá 54 deputados no Parlamento. Mas perguntamos ao analista se isso será uma garantia para a estabilidade parlamentar e governativa da Guiné-Bissau.
Estamos num país imprevisível, mas na ordem natural das coisas, há um ambiente favorável para a estabilização. Porque há uma aliança que tem suporte parlamentar, portanto, que tem 54 deputados. Portanto, tem uma maioria absoluta confortável para apresentar programas políticos. No que refere a transformações institucionais, isto é já tarefa de todos.
Com a divulgação dos resultados provisórios, Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, será indicado como novo primeiro-ministro e vai reencontrar no Palácio da República um presidente que o demitiu em 2015, que acusou seu governo de atos de corrupção, nepotismo, entre outros. Rui Landim entende que, após os resultados das eleições de domingo, José Mário Vaz se encontra numa situação delicada e complicada.
Em democracia, o povo é que é mais ordenado. O povo sancionou, censurou, porque pôs perante a situação de dizer, tem que nomear este, porque nós escolhemos este. E em democracia, nós é que ditamos as regras. A situação ainda é mais complexa para o senhor presidente da República, porque nós estamos a menos de 80, 90 dias de eleições presidenciais. Ele não tem já mãos livres para atuar, porque está numa situação de candidato.
A lei eleitoral guineense prevê que os resultados oficiais e definitivos sejam publicados entre 7 a 10 dias após a votação. Brahim Adrami Bissau, DW.
Quais são as expectativas para a estabilidade e paz definitiva na Guiné-Bissau após o pleito eleitoral deste domingo, 10 de março? Esta foi a pergunta do dia. Meu colega Antônio Rocha acompanhou as respostas dos ouvintes que já nos chegaram e temos reações. Boa noite, Antônio.
Boa noite, Tainá. Lafu Baldé escreveu no Facebook para dizer que expectativas são muitas e as mais variadas, mas a principal prioridade para o partido que for governar deverá ter bem presente que é ao longo desses anos de crise que o país ficou destruído e que, portanto, há que arregaçar as mangas para o árduo trabalho que espera o próximo executivo. Orlando Gonçalves, em Moçambique, escreveu, dizendo que os novos governantes têm que adotar como prioridade mais saúde, mais educação e mais pão para as famílias guineenses. Se fizerem isso, já é muito bom, conclui Orlando Gonçalves.
Obrigada, António Rocha. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a cidade da Beira está sem eletricidade desde o final da tarde desta quinta-feira, com a aproximação do ciclone Idai. O governo da província de Sofala lançou um apelo à população de 5 distritos para manter-se abrigada devido à passagem do ciclone. O Instituto Nacional de Meteorologia moçambicano previu ventos de cerca de 200 km por hora, acompanhados por chuva forte, trovoadas severas e ondulação marítima de até 10 metros. O governo de Sofala também anunciou o fechamento das escolas nesta quinta-feira. O presidente angolano João Lourenço considerou nesta quinta-feira, no mínimo chocante e repugnante, o relatório sobre os investimentos privados realizados com recurso a avultados fundos públicos, que dá conta da perda de 4.700 milhões de dólares. Em discurso, o chefe de Estado angolano referiu que, após os 6 meses de graça que a lei conferiu aos visados, até 26 de dezembro de 2018, no quadro do repatriamento coercivo de capitais, o Estado está no direito de utilizar todos os meios ao seu alcance para reaver ao que ao povo angolano pertence. O adjunto do representante do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau disse nesta quinta-feira que as Nações Unidas estão a colaborar com as autoridades guineenses para definir um projeto de apoio ao combate ao tráfico de drogas. São previstas mais oportunidades de formação aos agentes da Polícia Judiciária, além da colaboração do Gabinete da ONU de Combate à Droga em Dakar. Quase 800 quilogramas de cocaína foram apreendidos no sábado em Bissau, na véspera das eleições legislativas, com um valor de cerca de 18 milhões de euros. O Comitê Nacional da Mulher Sindicalizada de Angola anunciou nesta quinta-feira que pretende retirar, até o final deste ano, trabalhadoras domésticas da escravatura moderna. Segundo a presidente do referido comitê, Angola assumiu as convenções internacionais contra a escravatura moderna, mas, infelizmente, indícios apontam para a existência desse tipo de trabalho. Por isso, vamos avançar com essa medida que visa eliminar todo o tipo de precariedade, citamos.
DW Deutsche Welle.
Um relatório dos Advogados Sem Fronteira do Canadá denuncia os abusos sofridos por mulheres durante a Guerra Civil em Moçambique. São vítimas que foram agredidas, torturadas e transformadas em escravas sexuais. Segundo a organização, essas mulheres tiveram a dor silenciada e recebem pouco amparo do governo. Júlia Faria.
Uma dor silenciada. Assim pode ser descrito o sentimento predominante entre as mulheres moçambicanas vitimadas pela guerra civil no país entre os anos 1976 e 1992. A lista de violações cometidas contra elas é grande. Foram agredidas, torturadas, abusadas e escravizadas sexualmente. Perderam maridos e filhos. Não bastasse as dores do período de conflito, essas mulheres lidam hoje com outro tipo de violência. Ter de ficar em silêncio sobre o que lhes aconteceu. Essa é uma das conclusões de um relatório dos Advogados Sem Fronteiras Canadá, que ouviu 245 vítimas diretas e indiretas do conflito nas províncias de Nampula, Zambézia, Sofala e Gaza. Silvia Dias, representante da organização, relata que as entrevistadas mostraram um grande desejo de contarem suas histórias, pois vivem com a dor do silêncio e da sensação de que os crimes cometidos contra elas nunca foram penalizados.
Uma das, vamos dizer assim, medidas que foi utilizada em Moçambique para seguir adiante, né, depois do conflito, foi uma regra um tanto imposta de um silêncio, né, foi uma regra meio que do esquecimento. O que passou, passou, e temos que seguir adiante como país. Mas nunca realmente foi dada uma oportunidade às vítimas a buscarem um tipo de reparação, né? Nunca foi dada nenhuma oportunidade de realmente contarem o que aconteceu. E, na verdade, o silêncio, ele não, né, ele não ajuda, na verdade, a reparar. Muitas vezes ele, inclusive, eu acho que ele vai no sentido oposto, né? O que ele faz é esconder, muitas vezes, feridas do passado.
O relatório reúne relatos dolorosos de mulheres que ficaram sob a mira de atos brutais de violência. Uma delas conta que viu os 6 filhos serem assassinados e, em seguida, foi abusada sexualmente e teve a casa onde morava queimada. Outra relata ter sido violentada por 6 homens ao mesmo tempo, além de ter visto o marido ser torturado e morto. O levantamento, feito pela Organização Advogados Sem Fronteiras Canadá, ressalta também que muito pouco foi feito como forma de reparação econômica às mulheres vítimas da guerra. Atualmente, muitas vivem em situação de extrema pobreza.
Quando a guerra terminou, ela já não tinha mais acesso a uma propriedade que tinha sido sua e não tiveram nenhum tipo, digamos, de apoio para reaver a sua propriedade e ficaram, assim, totalmente carenciadas de qualquer tipo de também apoio econômico, né, de como se desenvolver economicamente depois do fim da guerra. Nós também perguntamos quais seriam, digamos assim, as demandas que elas teriam. E algumas medidas são exatamente essa, por exemplo, apoio econômico para poder subsistir. Também era muito pedido apoio aos seus filhos, né? Apoio aos seus filhos, né? Que seus descendentes têm direito à educação, têm direito a um desenvolvimento social pleno.
Júlia Faria, DW, Voz da Alemanha.
A saída do Reino Unido da União Europeia, apelidada de Brexit, está cada vez mais conturbada. Nesta terça-feira, num resultado histórico, a proposta da primeira-ministra britânica Theresa May para a saída do Reino Unido foi rejeitada pelos deputados. Nesta quinta-feira, por maioria clara, o parlamento britânico votou por um adiamento da saída do Reino Unido do bloco europeu. Sobre este impasse que está a marcar a política europeia, conversamos com o chefe de redação da DW Português para a África, Johannes Beck. Começamos por perguntar, qual é a saída para este impasse?
Legalmente, neste momento, ainda está em vigor uma saída sem acordo com a União Europeia, mesmo com as consequências desastrosas que muitos temem pelo Reino Unido, mas politicamente, o Parlamento já deixou claro que não quer sair sem acordo com a União Europeia. Só que não existe outro acordo. Ou pode ser aquele acordo que Theresa May já negociou com a União Europeia, que foi 2 vezes, com margens históricas, derrotado no Parlamento. Ela já disse que provavelmente no dia 20 de março vai apresentar uma terceira vez este acordo. E isso pode ser difícil porque muitas apresentações do mesmo acordo dentro do Parlamento pode significar violar as regras do Parlamento, porque isso não é permitido dentro de uma sessão parlamentar. Existe a possibilidade dos deputados forçarem o governo, pedir um prolongamento do tempo de saída, mas mesmo para isto, o Reino Unido precisa de um acordo com todos os governos da União Europeia. E neste momento não sabemos qual é o objetivo do Reino Unido e a União Europeia está desesperadamente a pedir, digam o que vocês querem. Se querem, por exemplo, uma união aduaneira permanente com a União Europeia, se querem manter um mercado único, são propostas, por exemplo, que o líder do maior partido da oposição, do Labour, Jeremy Corbyn, já fez. A outra solução seria um segundo referendo. Há muitas pessoas que dizem que é preciso agora, tendo esse impasse no Parlamento, o Parlamento só sabe o que ele não quer, não sabe o que quer, vamos perguntar às pessoas se querem ficar na União Europeia ou se querem sair. Seria uma outra opção, mas também precisaria de um prolongamento do prazo. Finalmente, também existem algumas pessoas que dizem, face às consequências desastrosas que uma saída sem acordo poderia trazer para o Reino Unido, que seria o tempo de revogar o artigo 50, portanto, o Reino Unido poderia dizer, até o dia 29 de março, nós já não queremos sair, vamos cancelar este projeto do Brexit. É uma possibilidade remota, mas existem pessoas que dizem que não é tão remota assim.
No Reino Unido e no resto do bloco, temos disse o pior, caso haja um divórcio sem regras definidas, por exemplo, como será o comércio?
A importação teria um problema, talvez para além das tarifas de alguns produtos que vão aumentar, teria um problema principal na burocracia, porque é preciso, de repente, preencher papéis para todos os produtos que chegam da União Europeia. E as fronteiras britânicas, nem as fronteiras europeias estão preparadas para isto. Outro problema seria a exportação. Todos os produtos do Reino Unido que agora vão para a União Europeia têm que passar pela aprovação em termos de sanidade, em termos de normas técnicas, em termos de tarifas. É preciso pagar as tarifas que os países que não têm acordo de comércio com a União Europeia pagam. Portanto, muita papelada, muitas tarifas e ainda por cima o risco de uma volta de um conflito na Irlanda, porque provavelmente uma saída sem acordo, um Brexit duro, para assim dizer, significaria ter outra vez uma fronteira entre a República da Irlanda, que vai permanecer na UE, e a Irlanda do Norte.
Como a Alemanha tem se posicionado em relação ao Brexit?
Com cada vez mais cansaço, acho que os alemães foram dentro da Europa os que ainda tentaram aproximar-se aos britânicos. A maior parte dos políticos alemães acho que agora querem. Ou então fiquem ou saiam, mas por favor, acabem com este caos.
Ouvi uma entrevista com o chefe de redação da DW Português para a África, Johannes Beck.
DW Notícias.
O Parlamento Britânico aprovou nesta quinta-feira, por maioria clara, um adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia, tendo como opção uma extensão de 3 meses ou um prolongamento maior. Uma maioria de deputados aprovou a proposta de pedir uma prorrogação do artigo 50 por 412 votos a favor e 202 contra. Ativado pelo governo britânico em 2017, o artigo 50 do Tratado da União Europeia determina 2 anos de negociação para um Estado-membro sair da UE, prazo que acaba a 29 de março e que está inscrito na legislação britânica. A Alemanha quer aumentar a assistência às vítimas do conflito sírio. O ministro alemão de Cooperação Econômica e para o Desenvolvimento, Gerd Müller, anunciou numa conferência em Bruxelas que os compromissos já assumidos serão mais uma vez aumentados em cerca de 1,4 mil milhões de euros. No ano passado, cerca de 1,47 mil milhões de euros foram disponibilizados para pessoas necessitadas na Síria e refugiados em países vizinhos. Na RDC, o presidente recém-eleito, Félix Tshisekedi, perdoou cerca de 700 prisioneiros políticos. Entre os que foram libertados estavam as figuras da oposição, Frank Diongo, Diomine Nyongala e Firmin Nyangambi, que haviam sido presos sob o governo do ex-presidente Joseph Kabila por alegados delitos de segurança nacional. Os perdões cumprem uma promessa de Tshisekedi, que Tshisekedi fez, para libertar prisioneiros políticos da oposição já em seus primeiros 100 dias no cargo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo agora a pergunta do dia colocada ao início dessa emissão. Quais são as expectativas para a estabilidade e paz definitiva na Guiné-Bissau após o pleito eleitoral deste domingo 10 de março? Meu colega Antônio Rocha traz mais reações.
Taylor Vieira escreveu no Facebook para dizer que a grande expectativa é perdoar tudo e todos com o objetivo de unirmos os guineenses para melhor trabalharem para uma Guiné-Bissau cada vez melhor rumo ao desenvolvimento que o país tanto necessita. Ismael Isma escreveu para dizer que a expectativa é que os guineenses possam dizer daqui a alguns meses que estamos a viver em paz e a reconstruir o que ficou destruído por esses anos de crise e violência política. Tcherno Umaró, do bairro de Santa Luzia, Bissau, escreveu no Facebook para dizer que não vejo ainda tanta expectativa de acordo com esses resultados provisórios. Os dois da oposição não se pronunciaram ainda e os políticos devem colocar o país acima dos seus interesses. Amadou Ibracadabra escreveu para dizer que, agora sim, podemos dizer que é desta vez que o nosso país vai avançar rumo ao desenvolvimento, com Nuno Nabiam a anunciar a decisão certa de coligar-se com o PAIGC para o bem do país. O pior derrotado dessa eleição não é o Madame nem o PRS, mas sim o Presidente da República, Jomaf. Ele tirou o mandato ao PAIGC e o povo devolveu esse mandato a esse partido. Seko Abadu Camará escreveu para dizer que a única solução para a estabilidade política na Guiné-Bissau é a união entre os guineenses.
Muito obrigada, António, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Taina Mansani, fica por aqui esta emissão. Desejamos a todos uma excelente noite.